Antena aberta tem edição do jornalista António Jorge, agora em direto. Bom dia.
Bom dia, Augusto Fernandes. Hoje é o último dia da campanha eleitoral. PS e PSD vão realizar a tradicional descida do Chiado em Lisboa. É também em Lisboa onde vai estar o LIVRE, o Chega, o PAN e o CDS-PP. Já o Bloco de Esquerda, a Iniciativa Liberal, a CDU, estão no Porto neste último dia. A arruada no Chiado com António Costa, secretário-geral do PS, está marcada para depois do almoço, às 14h30. A campanha do PS para as eleições de domingo vai fechar à noite, com o comício no pavilhão Rosa Mota, no Porto. O PSD vai descer o Chiado um pouco mais tarde, às 16h, é a altura em que vai também ser encerrada a campanha dos sociais-democratas. É hoje, sexta-feira, que os portugueses têm esta informação para digerir, a informação relacionada com a sondagem da Universidade Católica para a RTP, Antena 1 e Jornal Público. Há uma diferença muito reduzida entre PS e PSD. Eles estão praticamente empatados. É a menor distância de sempre entre os dois partidos desde as legislativas 2019. 3 pontos de diferença. É uma ligeira vantagem para os socialistas. É uma diferença que, no entanto, fica na margem de erro. Ao longo desta semana, na Antena Aberta, em que temos emissões um pouco mais reduzidas por causa do tempo de antena, temos estado a trazer aqui no início do programa uma série de personalidades de diferentes áreas da sociedade portuguesa, com diferentes sensibilidades políticas. Hoje, para concluirmos a semana, vamos fazer diferente e trazemos antena a editora de política da Antena 1, Natália Carvalho. Muito obrigado pela presença, Natália.
Grande responsabilidade.
É
Olá,
mesmo.
bom dia.
É uma responsabilidade grande, até porque estamos numa campanha e a tua experiência extraordinária na cobertura de acontecimentos políticos em Portugal é importante para o que vamos ouvir a seguir. É uma campanha, enfim, muito renhida. Tens memória de
Não,
campanhas
não,
assim?
não. Confesso que já não me lembro. E a avaliar pelas sondagens, acabou por ser uma campanha pouco clarificadora. Ou melhor, em que o eleitorado tem oferta de partidos para todos os gostos. Foi uma campanha a 3 tempos, a campanha dos debates, com António Costa a recusar aquele segundo frente a frente com Rui Rio aqui nas rádios, no debate das rádios, e Rui Rio a recusar o debate com todos também nas rádios, mas os debates marcaram precisamente o estilo desta campanha, que foi muito mais personalizada nos candidatos e menos vincada na marca dos partidos. A campanha dos debates e entrevistas, a campanha das ruas e também a campanha dos comentadores. Faço notar uns de sensibilidade mais à direita, outros mais à esquerda, mas foram fazendo hora a hora, noite a noite, nas televisões, cada um com a sua sensibilidade de anotadores das posições em confronto e nunca as televisões deram tanta importância à política como o fizeram desta vez. Foi uma campanha que se centrou sobretudo na questão da governabilidade, quem se alia a quem, quem governa com quem, e isso levou a que a economia acabasse por ficar reduzida à TAP e ao tema menos IRS e mais e menos IRC, a justiça ao governo das magistraturas e ao repúdio da prisão perpétua e da castração química, a educação a menos escola privada ou mais escola pública. Foi pouco, muito pouco. A saúde, é verdade, ocupou um pouco mais dos discursos, mas mesmo aqui, e é de apontar o erro na campanha do PSD, que foi precisamente no discurso da saúde, Rui Rio, que começou por defender uma revisão constitucional para tirar da Constituição o conceito de Serviço Nacional de Saúde tendencialmente gratuito, mas que nunca explicou porque queria isso, e acabou a campanha a dizer que, afinal, não fazia questão e que essa alteração era, afinal, pouco relevante. E para não fazer ondas, o líder do PSD acabou por se refugiar na pele do gato Zé Albino. É preciso não esquecer o gato famoso desta campanha. Foi uma campanha, sobretudo, onde o líder do PSD procurou proteger-se, não ofender eleitorados, escolheu um modelo contido, duas arruadas e uma conversa de rua, e dia após dia cumpriu esse modelo, mas diga-se num formato tradicional que a pandemia não fazia esperar, o que acabou por arrastar também os outros partidos para essa mobilização das máquinas partidárias, com aquelas imagens que fomos vendo nas televisões, que não condiz com os momentos de pandemia que vivemos. mais errático. António Costa entrou nesta campanha no papel de primeiro-ministro, formatado para uma maioria absoluta e a recusar qualquer diálogo com os antigos parceiros, e ainda nos lembramos todos da agressividade com que tratou Jerónimo de Sousa no frente a frente da televisão, mas sempre a descer nas sondagens, António Costa acabou por se ver obrigado a adotar o plano B que dizia não ter, e acaba a campanha a dizer que sem rancores ou mágoas está pronto a fazer pontos com todos, menos com o Chega. O Chega que se tornou no partido central desta campanha. Como fazer um governo sem o Chega? Ninguém quer casar com André Ventura e ele e CDS dizem não e não. Rui Rio também diz não, mas admite que pode pelo menos precisar dos votos dos deputados do Chega no Parlamento. Ou seja, Rui Rio terá conseguido conter o Chega, mas não retirou o Chega da equação. Depois temos aquele pelotão pelo terceiro lugar, a Iniciativa Liberal, a mostrar-se um partido atraente para o eleitorado jovem. O Chega num figurino e discurso que não fugiu ao tom de campanhas passadas e, nesse sentido, não trouxe novidade. André Ventura tem o discurso redondo do contra. É sempre contra alguém ou alguma coisa, mas não trouxe novidade à campanha. O Bloco de Esquerda a correr atrás do prejuízo para evitar ser responsabilizado e ou penalizado pela crise política. Sempre com críticas a António Costa para todos os dias se oferecer como garante de estabilidade e pronto a fazer um acordo de legislatura. Já o PCP viu-se confrontado com a saída de Jerónimo de Sousa da campanha por razões de saúde, lidou bem com esse contratempo e até conseguiu introduzir alguma frescura numa campanha que acabou concentrada sobretudo em João Oliveira, já que o outro João, o João Ferreira, também se viu obrigado a ficar isolado grande parte dos dias. João Oliveira, o líder parlamentar do PCP, que a avaliar pela sondagem da Universidade Católica para a Antena 1, RTP e Público, corre o risco de não ser eleito por Évora. Eu diria que foi uma campanha da bipolarização, mas que pela primeira vez em muitos anos, sem um vencedor anunciado e com o eleitorado muito disperso. O que significa que é uma bipolarização sem soluções. A dramatização não terá sido eficaz. À esquerda e à direita, os grandes partidos, PS e PSD, vêem-se reféns dos seus extremos.
Isso conduz-nos a este momento em que a incerteza é provavelmente a palavra mais viável, mais certeira, passa a repetição.
E que o eleitor não está convencido das soluções, porque muito provavelmente nem saberá que soluções de facto se apresentam para a próxima legislatura. E chegados aqui, eu acho que o eleitor que não tenha convicções ideológicas firmes ou convicções político-partidárias firmes, vai sobretudo dar o seu contributo para a tal solução de governabilidade da sua preferência. Se achar que quer um governo à direita, votará à direita. Se achar que quer um governo à esquerda, irá votar à esquerda, mas sobretudo a pensar na governabilidade e não tanto no modelo de soluções para o país. Aí eu acho que PS e PSD não terão conseguido convencer os eleitores do que é que defendem e o que é que querem.
Como escreve hoje no editorial do Jornal Público, Natália, o Amílcar Correia diz que esta espécie de empate que as sondagens e a nossa da Católica para a Antena 1 e para os outros dois elementos que também partilham deste trabalho, esta espécie de empate será ou não uma espécie de impasse, sendo certo que o resultado de domingo o mais provável é que indique um Parlamento altamente fragmentado.
É isso, é a dispersão dos eleitores e a dispersão dos partidos. Ou seja, se o PS vencer, será provavelmente confrontado ou condenado a voltar a um diálogo com os parceiros que renegou no início desta campanha. E lembramos todos que António Costa não queria conversas nem fazer pontos com o PCP ou o Bloco de Esquerda, para acabar agora a dizer que sim, senhora, estamos todos abertos a conversas. Portanto, podemos assistir a um governo PS, como António Costa lhe chamou, um governo a Guterres, ou seja, não fazer acordos de legislatura ou compromissos com nenhum dos parceiros tradicionais, mas ficar à mercê, diploma a diploma, da viabilização das suas opções e irá também provavelmente depender muito do PSD. Ao contrário, podemos ter um governo PSD que ficará, quer queira, quer não, refém do Chega, porque, a avaliar pelas sondagens que temos na frente, muito dificilmente será possível construir um governo sem contar com o Chega, seja de que forma for. Ou seja, mesmo que o Chega não vá para o governo, e todos os partidos de direita dizem que não querem o partido de André Ventura no governo, a verdade é que vão precisar dele para a viabilização, ou Rui Rio fará o mesmo que António Costa admite, ou seja, governar diploma a diploma, mas sem estabilidade suficiente de legislatura.
A ver, vamos então, no domingo à noite, se António Costa consegue, como disse durante esta campanha, nos últimos dias, pôr fim à crise política sem acrimónias e sem rancores, ou se, pelo contrário, Rui Rio consegue formar um governo que não fique na dependência absoluta de André Ventura e dos deputados do Chega. É provavelmente um domingo de grandes emoções e de grande expectativa. Natália Carvalho, a editora de política da Antena 1, vai estar aqui a conduzir a noite eleitoral, como se espera, para trazer à rádio toda a informação absolutamente essencial para percebermos o que vai acontecer. Natália, muito obrigado.
Obrigada, eu.
Bom dia.
Bom dia.
Estamos com 15 minutos após as 11 horas da manhã. Vamos dar então espaço aos ouvintes que se inscreveram para participar e fazer também ouvir a opinião neste programa da rádio. Alfredo Costa está connosco no Porto. Bom dia, seja bem-vindo ao programa. Como é que acompanhou a campanha? Interessante, do seu ponto de vista, desinteressante?
Bom dia. Sobretudo, foi uma campanha tranquilizadora. Chegamos à conclusão que 68% das pessoas votam no PS ou no PSD, portanto não querem aventuras de extrema-direita nem de extrema-esquerda, e portanto, vivemos num país, sobretudo, de pessoas normais. Eu penso que agora, no domingo, a grande decisão é se queremos eleger um diretor de marketing, um ministro da propaganda, uma pessoa que é excelente para negociar nos bastidores, portanto está ótimo para um cargo europeu, para negociar tratados e etc. Ou se queremos ter um maker, um doer, uma pessoa que faz as coisas, tal como durante 12 anos fez no Porto, e muito bem.
Obrigado, Alfredo, pelo seu contributo e pelo pensamento que aqui partilhou. Vamos ouvir outras opiniões. Seguimos agora com a de Silvia Trindade, a ligar de Queluz. Bom dia.
Olá, muito bom dia. Bom dia. Obrigado por me darem a oportunidade de estar a dar a minha opinião. É assim, eu vejo estas eleições, para mim, são completamente desnecessárias. Escusávamos de ter chegado a este ponto. Não era o que o país precisava neste momento para si, no meio de uma pandemia, mas pronto, já que estamos aqui, é assim. A nível de campanha, tem-se visto uma campanha, no meu ver, com muito pouca informação, ou seja, muitos dedos apontados uns aos outros e muito pouca informação aos eleitores, mas, na minha ótica, vendo aqui... Por exemplo, as sondagens que saíram ontem, o PSD, caso ganhe, vai precisar do Chega para formar governo. Portanto, não acho que seja isso que o país precisa. Acho muito perigoso estarmos a dar espaço à extrema-direita no nosso país. E eu acho que, apesar de ter havido erros no governo, que está a cessar funções, mas o comportamento deles, da maneira como trabalharam, se tivemos sucesso durante o tratamento desta pandemia, acho que a eles devemos um bocadinho. E eu acho que, na minha ótica, devemos ter uma continuidade deste trabalho. Portanto, eu acho que o que o país precisa é continuarmos a trabalhar como temos trabalhado até aqui, e não precisamos de ameaças extremas direitas no nosso governo. Portanto, Rui Rio não consegue desenhar a linha vermelha em que não vai precisar do Chega, porque pelas sondagens ele para governar vai precisar do Chega, mas acho que não é isso que o país precisa. Obrigado.
Obrigado nós. Miguel Xavier em Lisboa, vamos ouvir a sua opinião, Miguel. Bom dia.
Olá, bom dia.
antes de mais, obrigado por este tempo de antena. E, bem, quanto aos desfechos das eleições, atualmente está tudo em aberto. As sondagens dão um empate técnico entre os dois maiores partidos. E os partidos pequenos são mais ou menos todos iguais, à exceção do CDS e do Chega. No entanto, é possível ver que há duas soluções de governo claras. Uma solução social, uma solução de manutenção do Estado Social, do Estado Social, dos direitos laborais e dos direitos sociais, e outra de apoio às empresas, puramente aos acionistas das mesmas, uma solução de governo contra o Estado Social e que não traça linhas vermelhas a opções que negam e são contra, abertamente contra, os valores da democracia portuguesa e dos valores de Abril. Dito isto, eu acho que os portugueses devem, no dia 30, votar na opção que lhes for, mas devem ter em conta que o Portugal que querem e o Portugal que vai ser melhor não só para eles, mas também para as gerações futuras e o que pode assegurar o garante dos direitos de todos. Pronto, obrigado.
Obrigado nós, Miguel Xavier, em Lisboa. Continuamos esta emissão da Antena Aberta com outras opiniões. Agora, a partir de Santarém, julgo que não estou enganado, José António, bom dia para si.
Bom dia, Sr. Dr. António Jorge, bom dia a todo o auditório, muito obrigado pela oportunidade. Bom, eu começava por dizer que, de facto, isto era tudo desnecessário. Quando o nosso governo faz um orçamento de Estado e esse orçamento de Estado é chumbado pela geringonça, quer dizer alguma coisa, quer dizer, não temos mais orçamento nenhum, o orçamento continua o mesmo do nosso governo, o que vai ser mais do nada, quer dizer, eleições antecipadas, quanto custa isto ao horário público, o que é que estamos aqui a fazer, a brincar aos políticos? Eu não vejo uma solução do PS neste momento, e tristemente tenho que dizer isto com tristeza, de uma alternativa para o país. Vamos ter um governo para negociar, primeiro era a maioria absoluta, entendia-se que sim, agora já está a falar em entendimentos com o Bloco de Esquerda, o PCP e o entendimento à esquerda, para estarmos a governar durante 2 anos e ao fim de 2 anos irmos para eleições com o Orçamento de Estado, 2023 ou 2024. For chumbado, voltamos ao mesmo. Eu acho que deve-se pôr um ponto final neste ciclo. Este ciclo, o senhor António Costa, o senhor governante António Costa, não ganhou as eleições. Fez um entendimento à esquerda em 2015 e eu acho que é a oportunidade dos portugueses mudar este ciclo. É a minha opinião e acho que no dia 30 devíamos ir todos votar a abstenção que caísse em percentagem para nós não andarmos a brincar. Há as TAPs e o tudo mais com o resto, que é inadmissível isto que está a acontecer.
Obrigado.
A minha opinião. Muito obrigado.
Obrigado. Vamos agora com outra participação, a partir de Lisboa. Susana Caldas, bom dia para si. Como acompanhou esta campanha?
Olá, muito bom dia. Olha, eu queria apenas dizer isto. Eu acho que os candidatos deviam ser todos tratados da mesma maneira, não haver discriminação. E assim, qual é a liberdade de expressão que toda a gente quer que haja e que sim, que é justo. E assim eu fico a pensar, que democracia é esta? Pronto, é só isso. Deviam ser todos tratados da mesma maneira. Pronto, não haver discriminações. Acho que era um bom exemplo para todos. Eu já verifiquei isto ano passado, o que acho que é lamentável. Pronto, um bom dia, lá irei votar. Tenho as minhas ideias já bem definidas, vi os partidos, não foram estes debates que me fizeram decidir, vi as linhas gerais de cada partido e pronto, e decidi consoante isso. Pronto. Então, um bom dia.
Obrigado. Vamos ouvir agora a partir de Paredes, José Paredes. Bom dia.
Bom dia.
Bem-vindo.
Bom dia, obrigado pela oportunidade, bom dia ao auditório. É a segunda vez que...
É José Silva, não é? Eu chamei-lhe José Paredes, peço desculpa.
Não, é José Paredes, eu não tenho conta.
Faz mal.
Eu acho que se focaram muito, principalmente de um candidato, focou-se muito num partido Chega, e eu sou a partidário, que supostamente não, foi aceito pelo Tribunal Constitucional, logo deve garantir os mínimos para ser um partido. Eu recordo, já que ouvi o programa anterior, de geometria variável, e gosto muito de dar exemplos dos alemães, no sistema político, na forma como eles governam, etc. Eu recordo as palavras do vice-presidente do Bundestag, o Sr. Wolfgang Kubicki, do FDP, que dizia para não ostracizar a AfD, Alternativa für Deutschland, que é o congénero da brincadeira que se diz chega. E eu acho que é o que os partidos estão a fazer. E estão a dar palco a um partido que, não apresentando soluções, e citando uma jornalista de ontem, mas apresenta diagnósticos, e estão-se a esquecer do essencial: a habitação, a saúde, a educação, a justiça, os PDMs das câmaras municipais, por exemplo. Isso é que é o essencial. E eu, como cidadão, não ouvi muito falar do essencial e só digamos, da espuma dos dias. Isto é recorrente, campanha para campanha. Eu acho que foi mais frutuoso os debates do que até este modelo, que eu acho que é muito respeito, tenho que penso o contrário, mas acho que é antiquado, estas arruadas ou esta forma de campanha, porque não chama o eleitor, como dizia um político belga. Nós temos que chamar os eleitores, nós temos que ir ao encontro deles, e eu julgo que os políticos portugueses, com algumas exceções, têm medo de falar diretamente com as pessoas, porque nós também temos, e eu também me incluo nisso, temos não só, pelos vistos, literacia financeira, mas também temos alguma literacia política. Com isto termino, desejando a todos que vão votar, é um direito que nos assiste, devemos isso à nossa liberdade, ao 25 de Abril, é quem lutou para votar. Façam o direito cívico e vão votar, seja em quem for.
Bom, muito obrigado.
Mário, muito obrigado.
Vamos ouvir agora, a partir de Bragança, Teófilo Miranda. Bom dia, Teófilo.
Bom dia, José Santos Jorge. Muito obrigado pela oportunidade de expressar a minha opinião.
E qual é a sua opinião, Teófilo?
Paulo, é o seguinte. Eu estive no debate entre o Sr. Dr. António Costa e o Sr. Dr. Rui Rio. O Sr. Dr. António Costa apresentou o mesmo orçamento que tinha sido chumbado e fez questão de mostrar várias vezes. A geringonça de esquerda está quase a aproximar. Se é para o mesmo partido, que andamos a perder tempo a fazer? O Sr. Dr. Rio não me promete muito. Diz que vai tirar o IRC às empresas para criar mais riqueza, o que concordo. Agora, uma coisa que eu discordo em todos, que ninguém falou. Ninguém falou da agricultura. Ninguém falou da floresta. O que é que se faz com... Ninguém falou dos incêndios. As reservas de água, ninguém fala delas. Vê-se que é um ano seco, que não há água. O Nordeste, eu sou do Nordeste transmontano, o Nordeste transmontano está na penúria. Ninguém, só vão lá na hora dos votos, ninguém olha para aquele Nordeste. O senhor que vai conseguir retirou-lhe o comboio, eu perdi e começou a empobrecer o Nordeste.
Os candidatos, quer do PS, quer do PSD, pelo menos, esses se lembram, passaram lá.
Não, eu não estou com um nem o outro, são todos. O Nordeste era uma província que produzia muita coisa, e hoje não produz, não há quase água. A escassez de água é cada vez maior no planeta. As poucas reservas de água que os antigos tinham feito a terra batida, as enxurradas que vão poder levar. Cimento não havia, porque as aldeias eram pobres. Mais pobres ficaram e também ninguém olha para elas, só na ordem dos votos. Na hora dos votos é que vão às aldeias, mas ninguém faz nada por nada, porque há muita água que se perde, que vai para o mar, que não fica em reserva, porque ninguém a faz. E depois faz uma falta. Para aquilo a rei que não temos água para beber. Os incêndios, ninguém falou nada sobre eles. Ninguém faz aceiros. Ninguém limpa os aceiros públicos que há. E depois andam os aviões por cima a pagar silvas. Porque nem sabem o que está no meio. Porque se fizessem aceiros com as retroescavadoras, com as giratórias, que é muito mais barato do que fazer do que pagar pelos incêndios com os aviões, era muito mais viável o país, acho eu. E assim o país harmonizava-se, havia uma harmonia entre o país. O Nordeste teria mais gente. E assim só há um gato pingado, outro vai lá comer uma alheira, a pessoa fala um bom repasto. E ninguém fala de mais nada, sinceramente. Fiquei desolido com todos.
Obrigado.
Espero, esta é a minha opinião, vale
sim,
o que vale.
Obrigado. Obrigado, Teófilo. Desejo-lhe um bom fim de semana. Vamos ouvir ainda, a partir de Rio Maior, António Correia. Olá, António.
Bom dia. Bom dia a todo o auditório. Aquilo que eu pretendo é afirmar o meu apoio para o Dr. Rui Rio e ao PSD, contra a influência negativa do PS e dos seus satélites para Bloco de Esquerda e Partido Comunista. É tudo. Muito obrigado. De resto, a campanha foi uma campanha vulgar dentro no seguimento das campanhas todas que têm vindo a ser feitas.
Obrigado pela sua participação. António Correia a falar-nos de Rio Maior. Seguimos com outra opinião neste programa de sexta-feira. João Castanheira, em Lisboa. Bom dia.
Olá, muito bom dia.
Bom dia.
Obrigado pela oportunidade. Esta é a minha opinião, claro, sim. Eu penso que é muito importante para o país que o PS ganhe estas eleições. Não só pelo trabalho que tem sido efetuado nestes últimos seis anos, mas sobretudo porque com a pandemia nós precisamos de uma política virada mais para as pessoas e para as famílias e não apenas para as empresas. Eu acho que as propostas de António Costa ficaram bem claras, ao contrário do que da direita, sobretudo em temas como o SNS, a Segurança Social, e sobretudo o emprego jovem. Pronto. E acima de tudo, eu acho que, ou penso que, o único que consegue garantir que a extrema-direita não chegue a influenciar a governação em Portugal é o Partido Comunista, o António Costa e o Partido Socialista. E eu acho que já só isso é um aspecto importantíssimo. Eu acho que, para terminar, é incrível assistir a uma direita super egoísta e preocupada apenas com o seu próprio umbigo. Eu acho que isto é inaceitável. Muito obrigado.
Obrigado. Vamos ouvir agora na Maia, na cidade da Maia, Artur Constantino. Bom dia. Olá, Artur. Bom dia. Artur Constantino, está-me a ouvir?
Estou.
Viva.
Bom dia a todo o auditório. Eu vou ser rápido, porque já quase tudo foi dito. Está-se a prever aquilo que eu tinha dito aqui há tempos aqui na antena. Vamos ter uma assembleia, um parlamento desfrangalhado. Por isso, as pessoas que pensem bem naquilo que vão fazer, porque na hora da verdade não haja dúvidas e o Sr. Rui Rio, na hora da verdade, ele quando precisar do Chega não vai hesitar, porque isto, o Parlamento, como digo, está muito esfangalhado. Por isso, as pessoas que pensem bem...
Foi uma campanha esclarecedora do seu ponto de vista, Artur?
Não foi. Cada um lutou pelo poder. Pelo chamado Teixo. A única coisa que falaram um bocadinho ainda foi na saúde. De resto, houve várias coisas que passaram completamente ao lado. Não se ouviu um partido sequer a falar no problema dos combustíveis, por exemplo. Ultimamente, a Catarina falou nas reformas antecipadas sem a penalização, mas só agora mesmo na parte final, porque se começa a sentir a terra a fugir dos pés, não é? Foi pouco esclarecedor, foi de facto.
Muito obrigado, Artur, pela sua colaboração. Chegamos ao final desta emissão da Antena Aberta, em que procuramos ouvir a opinião daqueles que se inscreveram a propósito daquilo que foi a campanha eleitoral deste ano, para as eleições do próximo domingo, e também quais são as perspectivas de cada um relativamente àquilo que desejam e aquilo que consideram melhor para o país. Voltaremos na próxima segunda-feira para analisar os resultados. Para todos, bom fim de semana.
Antena Aberta, edição do jornalista António Jorge, produção Hilda Brito e Francisco Alves.
Antena 1. Kino 2022. Mostra de cinema de expressão alemã.